passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Pai querido, Deus amado, eis-nos aqui, Senhor, mais uma noite, mais um culto. Mais uma vez que a Igreja Cristo em Casa abre pela fé suas portas e reúne esta multidão que te adora em espírito e em verdade. Meu Deus, se o teu povo te busca é porque crê. Se aqui estamos diante desta multidão que está também e muito mais diante de ti, é porque esperamos sempre em ti. É que a nossa fé está firmada em ti, ó Pai. E esta noite tu podes fazer grandes maravilhas. Aquele teu servo enfermo, desenganado pelo médico, mas não por ti, meu Senhor. Também aquela tua filha que vem sofrendo a enfermidade, mas ela não está confiando nos médicos apenas. A sua confiança está na tua bendita pessoa. E tu pode alcançá-la nesta noite, levando até ela a cura, a libertação, a grande vitória. Meu Deus, meu Pai, que quantos lares desajustados, quantos lares desmoronados, meu Senhor, mas pela oração, a oração que a tua filha está fazendo nesta hora, que tu está ouvindo e tu está recolhendo dela toda lágrima e vai transformar em vitória. Aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, visita o caminhoneiro na estrada, visita aquele que no presídio, meu Senhor, que está, como disse o ladrão da cruz, está pagando pelo que os seus feitos merecem, mas ali ele já se arrependeu e teu Espírito Santo já o visitou e aquela vida já está transformada pelo teu poder. Dá-lhe, Senhor, libertação física e espiritual. Meu Deus, meu Pai querido, fala para nós, teu ungido vai trazer a palavra, já está no seu coração, vai fluir daqui a pouco uma palavra santa, pura, porque é a palavra que vem da Bíblia, que vem do teu coração para os nossos corações. Fala poderosamente esta noite, meu Senhor. Fala aquele que está desviado da tua casa, que afastou-se dos seus caminhos, faça que ele se conscientize de que o lugar dele não é onde ele está, que ele tem que voltar à casa do Pai, como fez o pródigo, que ele possa se levantar esta noite e dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Meu Deus, restaure vidas, restaure lares, restaure casamento. Nós queremos assim, Pai, que nós queremos que esta noite nós estamos aqui reunidos e o teu povo não está reunido em vão, não é por acaso. É porque estamos esperando grandes milagres nesta noite e eles vão acontecer. E pelos milagres desta noite, nós já estamos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Edson e Thelma, o Senhor te abençoe e te guarde. Que coisa linda, né? Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Chegou então, gente, esse momento da referência. Já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Pastor Eliel do Carmo, com muita alegria, nós vamos trazer para reflexão nessa noite o Salmo 37.
Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese. O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora. Eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Que noite abençoada, que noite maravilhosa, noite em que você está comemorando seu aniversário aí, né, com a sua família, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, e exatamente isso que nós queremos fazer neste momento, tá? E o Fábio Silva está aqui exatamente para expressar toda a nossa alegria, hein, Fábio?
Expressar toda a nossa alegria neste momento que é único, não é? Aqui na Igreja Cristo em Casa, Eliel. A hora que nós damos feliz aniversário para aqueles que trocam de idade. Que Deus te abençoe a cada ano e que essa nova idade traga a você muitas chances para vencer. Desejamos que você tenha sempre muita saúde, paz, amor e sucesso em sua vida. Quem está conosco também e completando mais um ano de vida é o nosso amigo Luiz Antônio Alves da Silveira, o Edson Gomes Laurindo, a Eliane Barbosa do Nascimento, a Camila de Oliveira Duarte, a Juliana Soares Suíço, a Elaine Costa Eva, o Luciano dos Santos, a Lourdes Pereira Conceição, a Isabelle Alves de Lisboa e o Leandro Toledo da Silva. Parabéns, viu? E para você, uma porção da Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9, onde diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Amém.
E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
Segure minhas mãos, os dias difíceis estão, e o medo toma conta do meu coração. Mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Senti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mal. Sem tua presença em mim, eu desfaleceria. Mas mais uma vez clama a ti. Não me deixes desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão. Meu medo toma conta do meu coração. Mas se estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando.
Olha esse momento especial aqui da gente poder abraçar quem escreve aqui para o Cristo em Casa. Você que escreve para a gente aí, não é? Como a Maria Auxiliadora de Jardim Primavera 2 em Resende. Me acompanha todos os dias. Agradeço pela companhia de sempre. Abraço. Nós que agradecemos você, viu, Maria Auxiliadora? Um abraço esse povo querido de Resende. Aí quando faz frio, não brinca de fazer frio, não. Faz mesmo, né? Já estive em Resende algumas vezes, uma terra maravilhosa. Muito obrigado a vocês aí pelo carinho. O José Ricardo Crispim, de Itaipuaçu, também ligado aqui com a gente. Maricá, mandando um abraço para as internas do presídio. Ismael Cirieiro, que Deus seja com todas as nossas queridas irmãs. Tônia da Silva Carvalho Teixeira, do Meyer, também participando aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pela companhia, pelo carinho, para você que escreve aqui para a gente, né? Um abraço muito carinhoso para você. Se você quiser mandar aí uma mensagem também, pode mandar para o e-mail cristoemcasa@melodia.com.br. Para você que escreve para a gente esse lindo louvor.
te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo.
Vem, Pai, que venha o teu reino.
Pois é, gente, chegou então esse momento esperado, esse momento especial. Todas as noites nós estamos clamando ao nosso Deus aqui no nosso Cristo em Casa. Eu quero conclamar você, a Igreja de Cristo. Nós vamos então falar com Deus nesta hora. Nós vamos clamar ao Senhor juntamente com o querido pastor Erivelton Melo.
Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, por mais uma vez poder falar contigo. Que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em todas as coisas, por todas as pessoas, porque tu és o Senhor, tu és o Criador, tu és o bondoso Deus, o Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque tu abriste a tua porta, Deus. Tu nos concedeste o privilégio de bater a tua porta, pois tu disseste, batei e abrir-se-vos-á. Ó Deus, nós queremos glorificar o teu nome, porque tu nos concedeste, ó Deus, o privilégio de falar contigo. Tu disseste, buscar-me-eis e me achareis. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Nessa noite, ó Deus, eu me uno mais uma vez, ó Deus, à tua igreja, para suplicar a ti, para clamar a ti, ó Deus, para buscar a tua face na certeza que tu és o Deus que ouve, que tu és o Deus que responde, que tu és o nosso auxílio bem presente, que tu és o nosso socorro, Senhor. Tu és o nosso esconderijo. A quem clamaremos, ó Deus? Ó Pai, como disse o teu servo Josafá, ó Deus, diante de uma impossibilidade, ó Deus, ele diz, Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Ó Senhor, nessa noite, eu quero clamar, ó Deus. Clamar por aqueles enfermos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão nos hospitais, ó Deus, aquelas pessoas entubadas, ó Deus. Ó Senhor, que a tua graça, que a tua boa mão, ó Deus, possa estar ali com eles. Que seja uma noite de vitória, que seja uma noite de vida, ó Deus. Abençoa aqueles profissionais, ó Deus, da área de saúde. Ó Deus, nos conduemos pelas famílias, ó Deus, enlutadas, tantas perdas, ó Deus. Tu és um Deus de vida, Tu és um Deus de graça. E nós te pedimos, ó Deus, que haja o Teu consolo. Que esse seja um tempo, ó Deus, um tempo de nos voltar para Ti. Ó Pai, obrigado, ó Deus. Obrigado porque podemos contar contigo. Clamamos, ó Deus, a Ti pelos nossos governantes, ó Deus. Homens que estão na posição de direção, que têm que tomar, ó Deus, posicionamentos, ó Deus. Mas são homens, ó Deus, apenas homens. Tanta responsabilidade, ó Deus, nós clamamos a Ti, que na vida deles, ó Deus, que haja a Tua direção, que haja o Teu sopro, ó Deus, que haja, Deus, a indicação do que fazer, quando fazer. Ó Deus, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades todas, os governadores, os prefeitos, ó Deus, o nosso presidente, que eles possam de forma harmônica, ó Deus, ser dirigidos por Ti. Que a Tua bênção, ó Deus, possa ser sobre nós. Levanta a Tua igreja, ó Deus, que a Tua igreja faça a diferença nesse momento, ó Deus, de uma situação tão grave o qual nós estamos passando. Senhor, mas na certeza da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, nós Te agradecemos, nós nos acalmamos, ó Deus, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nós descansamos em Ti. Que a Tua boa mão opere como sempre, nós assim, ó Deus, Te agradecemos, em nome de Jesus.
Meu querido pastor Erivelton Melo, um abraço grande aí a todos da nossa nova vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. Um abraço grande, obrigado pela participação aqui com a gente, tá bom, meu pastor querido? Chegou então o momento de ouvirmos agora a voz de Deus através da sua santa palavra com o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, pastor Anésio Sarmento, Michel, e de uma maneira especial, um abraço, companheiro, para Fábio Silva e toda a família Silva. Nós somos imensamente gratos, felizes e honrados por participar da Igreja Cristo em Casa. Nós recebemos tantas informações de pessoas que foram abençoadas pelas orações, pelas pregações da Igreja Cristo em Casa. São pessoas que não podiam ir para uma igreja física, mas através dessa igreja, da Rádio Melodia, Igreja Cristo em Casa, elas podem receber a igreja lá dentro da sua casa, às vezes até num cárcere, um caminhoneiro andando aí nas estradas nessa hora, o motorista, o taxista, as pessoas enfermas que estão em casa. Então nós queremos direcionar para vocês as maiores bênçãos de Deus, porque vocês ouvintes, vocês membros da Igreja Cristo em Casa, é a razão de nós estarmos aqui. Nós só estamos aqui porque nós sabemos que Deus tem nos usado para abençoar você. O Salmo 37 é um dos meus salmos preferidos. Aliás, quase todo salmo que eu leio, eu digo que ele é o meu preferido. Mas esse 37 aqui tem umas lições muito importantes, principalmente para a atualidade. O verso 1 diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aí eu estava imaginando, estava pensando, né, matutando a gente lá da roça, né, eu sou da roça, e a gente tem muito essa palavra, eu vou matutar, eu vou pensar, vou refletir. Aí eu estava matutando um dia desse, sobre esse texto, não ter inveja do malfeitor, daquele que pratica iniquidade. Será que é possível um crente, um cristão verdadeiro, ter inveja de malfeitores? Será isso possível? Infelizmente, sim. Infelizmente, nós conhecemos crentes, gente boa, gente que frequenta a igreja, trabalha, gosta do pastor, dá beijo nele. Gente boa, crente mesmo. Mas que às vezes tem dentro de si alguns complexos, porque não conseguiram atingir um determinado patamar na área material. E aí começa a ver aquele vizinho ali, aquele cara lá, faz tanta coisa errada, lá, comprou carro novo. Aquele outro vizinho ali, ó, faz tanta coisa errada, não quer saber de Deus, reformou a casa. E eu, meu Deus, olha eu aqui, envergonhado. Senhor, preciso de crescer, preciso de poder, preciso de dinheiro, preciso disso, preciso daquilo, para que todos vejam que o Senhor está na minha vida. Ai, que engano. Que engano é isso. Deus na minha vida não é pelo carro que eu tenho. Deus na minha vida não é pela casa bonita, mansão que eu tenho. Deus na minha vida é uma vida transformada, uma vida humilde, uma vida de serviço. Aqueles ricos, aqueles malfeitores, eles é que vão ter inveja de nós, porque eles vão olhar para nós e vão ver que na nossa vida nós temos paz. Às vezes até não tem dinheiro, né, irmã? Às vezes a sua despensa aí está quase vazia, mas você tem paz. Você crê que o Senhor é teu Deus, teu nome está escrito no livro da vida. Então, o ímpio, o malfeitor, é que tem que ter inveja. Inveja do crente, inveja de quem é correto na vida. Então, não te indignes, não fique indignado quando você vê malfeitor crescendo, porque esses malfeitores, se na terra não pagarem, se na terra não forem envergonhados, certamente o serão no céu. Tá? Um dia eles serão julgados e condenados. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, é só você ver o noticiário. Muitos dos malfeitores, muitos que praticaram iniquidade, já estão pagando na própria terra, com a família envergonhada, com a carreira destruída. E você onde está? Você está na sua casa. A sua casa pode não ser a melhor, mas aí tem uma cama gostosa para dormir. Você talvez não tenha o melhor carro, mas você está livre, você pode ir de ônibus, você pode ir de trem, de metrô, pode andar a pé, enquanto tem pessoas que estão no cárcere. Pessoas que fizeram mal e que agora estão pagando uma conta. Então tem gente que fica às vezes querendo ter as coisas e aí entra pelo caminho errado querendo ter as coisas. Só que isso um dia vai acabar. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão no cárcere nos ouvindo. Um dia, infelizmente, você praticou o mal, está agora pagando, mas com certeza, quando você liga na Rádio Melodia, quando você está aqui na Igreja Cristo em Casa, é a certeza que um dia tu vai sair daí com uma vida transformada. Verso 2 diz que eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E o verso 3 vem uma exortação, e essa exortação ela é muito importante para nós nessa noite. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Em João nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais adiante ele vai dizer: a minha palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então o salmista já estava nos exortando, nos aconselhando, nos direcionando para que nós que habitamos a terra nos alimentemos da verdade. Por quê? Eu posso fazer grandes coisas sem estar fazendo a vontade de Deus. Olha o que eu estou dizendo, não se choque, tá? Não pense que eu estou falando heresia. Eu posso fazer grandes coisas sem estar fazendo a vontade de Deus. É possível isso? Claro que é. Quantos ímpios, quantos malfeitores, quanta gente incrédula, gente que rejeita Deus, quantos que são aí, têm poder, poder político, poder econômico, não é? Eles têm Deus? Não. Então eles fazem grandes coisas sem estar fazendo a vontade de Deus. Para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que habitar nessa terra, confiar nele e nos alimentar da verdade. E deixa eu te dar uma notícia que talvez não vai te agradar. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você não vai poder ter certas coisas. Ai, então quer dizer que eu não posso ser rico? Pode ser rico. Mas quando Jesus falou, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus? Ele não estava dizendo que é impossível entrar no reino de Deus. Ele nunca falou impossível, ele falou difícil. Porque um rico confia nas suas riquezas. Um rico confia no seu poder. E nós, talvez você que não tenha muitos recursos, como eu não tenho muitos recursos, tenho uma vida digna, graças a Deus, como você também tem a sua dignidade, a Bíblia está dizendo para mim, no verso 3, confia, faz o bem. Mesmo que você seja retribuído com o mal, não desista de fazer o bem, faça o bem, tá? Confia no Senhor, habita na terra, alimenta-te da verdade. E o verso 4 é um verso interpretado por muitos crentes de maneira errada. O verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou orar então. Opa, ele satisfará os meus desejos? Então agora tenho aqui os meus desejos, Deus está escrito na tua palavra, o senhor tem que cumprir, e aí você começa agora numa briga com Deus, né? Mas eu quero te dizer que agradar-se do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, temos que colocar aqui, ó, desejos, depois da palavra desejo, desejos lícitos. Não é qualquer desejo. Não é o desejar a mulher do próximo. Não é desejar a riqueza do próximo. Não é desejar o mal do próximo, não. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos lícitos, santos, corretos do teu coração. Se o teu desejo for lícito, se o teu desejo for correto, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir a palavra. Mas se não for, meu irmão, nem espere, tá? Vai, tá dando murro em ponta de faca, tá? Desculpa aqui a palavra, mas os desejos serão cumpridos, se forem lícitos. Você tem planos? Você tem grandes planos? Ainda há pouco eu falei o quê? Você pode fazer grandes coisas sem estar fazendo a vontade de Deus. Qual é o seu plano para o futuro? Qual é o seu plano? O seu plano, se for lícito, se for para o bem, se for para o teu bem, para o bem da tua família, para o bem da tua igreja, para o bem da sociedade, Deus vai ajudar você a conquistar. Mas se não for lícito, não adianta orar, porque Deus não abençoa coisas ilícitas. São igual pessoas, estão num relacionamento amoroso, é errado. Tá? Sabe que está errado. Tem moças que estão erradas no relacionamento. Tem rapazes que sabem que estão errados. Tem pessoas que casaram e divorciaram. Estão tentando iniciar um relacionamento. Mas aí recomeça pelo lado tudo errado. Primeiro vai morar junto. Primeiro vão fazer se conhecer, não é? Como diz aí, é melhor conhecer antes de casar. Né? Fazendo tudo errado. Aí depois querem bênção. Deus não abençoa ilicitude. Deus não abençoa coisas erradas. Tá, você quer ter uma empresa? Eu não consigo pagar imposto, vou sonegar. Afinal de contas, no Brasil, todo mundo que paga imposto vai à falência. É essa notícia que corre por aí, não é? Você quer ser abençoado? Paga os impostos, registra os teus empregados, recolhe o INSS, o Fundo de Garantia. Isso são coisas lícitas e Deus vai te honrar. Ah, mas então o negócio não está prosperando. Então é melhor você fechar e recomeçar em outra área. Mas insistir em fazer coisas erradas, receber a tentação e praticar a tentação, transformar a tentação em pecado, não vai dar certo. Lá no final alguma coisa vai dar errado. Então essa é uma palavra de exortação, de carinho, de respeito, mas é uma palavra também para você pensar e refletir. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, desde que sejam lícitos. Lícitos. Se for lícito, você pode crer que Deus vai te abençoar. Se não for, mude alguma coisa, se transforme. Tenha coragem de mudar. Tenha coragem de mudar de ramo. Tenha coragem de fazer alguma coisa diferente. E o verso 5 é um verso muito mencionado. O saudoso Francisco Silva, geralmente, não tinha uma intervenção dele que ele não citasse o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O verso 5 é interessante porque diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, e o mais ele fará. Se fosse assim, já estaria bom, mas muito bom, não é? Entrega e o mais ele fará. Mas entre vírgulas, entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele, vírgula, e o mais ele fará. Então, há entre vírgulas, essa expressão entre vírgulas, que ela é fundamental para a nossa vitória. O que é? Confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Nós estamos confiando só em nós. Mas olha, tem hora que eu fico chateado. Eu fico chateado até comigo mesmo, meu irmão. Tá, minha irmã, eu não tô aqui apontando dedo para você, não. Estamos aqui meditando e refletindo. Tem hora que eu fico chateado comigo mesmo, porque eu confio o quê? Confio na minha sabedoria, nos meus diplomas, a minha capacidade. Às vezes a gente confia naquilo que nós temos. E está dizendo aqui, eu entrego o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Tem causas que não adianta o teu esforço. Tem causas que não adianta o teu empenho. Tem causas que não adianta você gritar. Você tem que cruzar os seus braços. Você tem que confiar que Deus está no controle. Uma pessoa internada, por exemplo, está lá na UTI. O que você pode fazer por ela? Nada. O que você pode fazer por ela espiritualmente? Confiar que Deus pode fazer alguma coisa. Há tempos atrás, uma das minhas filhas esteve numa UTI. E eu estava ali naquele corredor do hospital, me ajoelhei naquele corredor e falei assim, Deus, eu estou aqui, mas eu não posso fazer nada. Eu não sei aplicar injeção, eu não sei fazer diagnóstico, eu não posso nem entrar na sala. Então, Senhor, eu confio que o Senhor pode entrar naquela UTI, o Senhor pode ir lá naquele hospital agora, o Senhor pode ir lá naquele orfanato agora, o Senhor pode ir lá naquele cárcere agora, o Senhor pode ir lá naquele coração fechado, endurecido, naquele coração de pedra, o Senhor pode ir lá agora e tocar naquele coração. Isso é confiança. Tá? Eu entrego a Deus o meu caminho e confio que esse entregar a Deus é deixar nas mãos dele o destino e a resolução de coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso fazer um jejum. Eu posso ajudar. Eu posso fazer uma porção de coisas. Mas tem certas coisas, quando se fala de coração, que eu nada posso fazer. Então o verso 5, pegue esse verso para você. Se é que você já não pegou, não é? Eu creio que muitos que estão nos ouvindo amam esse salmo. Gosta desse salmo. Esse salmo tem sido assim um desafio para ele olhar para a sociedade e não ficar com inveja nada de quem está prosperando. Tem gente enriquecendo, mas às vezes está roubando. Tem gente que está fazendo tantas coisas boas, mas às vezes são meios ilícitos. Não vai dar certo. Não adianta. Mesmo que ninguém pegue, mesmo que ele faça escondido, mas e Deus não vê tudo? E nós não queremos ir para o céu? Nessa terra eu quero viver bem. Eu quero viver da melhor maneira possível. Eu quero reformar sim minha casa, não tem nada de errado. Eu quero sim ter um carro novo, não é pecado. Mas desde que seja de forma lícita. Então essa entrega a Deus, entrega o teu caminho. Para de querer manipular as pessoas. Para de querer manipular teus filhos. Para de querer manipular todas as coisas. Eu conheço uma pessoa que queria manipular os passarinhos. O passarinho começou a fazer um ninho na árvore do quintal da casa dela. Ela achou que o passarinho estava errado. E aí ela começou a subir na árvore e tirar o ninho do passarinho e botar no outro galho que para ela era o melhor. Aí ela estava contando essa história, eu falei, mas meu Deus, que coisa. Ela me contando e falando assim, pois é, pastor, passarinho não sabe nem fazer ninho. E eu dizendo, meu Deus do céu, se tem uma coisa que o passarinho sabe fazer é ninho. E ele sabe fazer no lugar certo, no lugar correto. Ele pega, né, pega os materiais, pega folhas, pega galhos pequenininhos e vai montando o ninho, vai trançando o ninho, que é um negócio espetacular. Pega um ninho daqueles que já são abandonados, não um ninho novo, porque você não vai tirar, vai despejar o passarinho da sua casa, né, da sua casa própria. Mas pega um ninho de passarinho velho e você vai ver como é que ele foi minuciosamente trançado. Como é que agora vem um ser humano querendo se meter, querendo se intrometer, querendo manipular o passarinho? Tem muitas mães que querem manipular seus filhos. Não quer ensinar, não, quer manipular. Isso é mal. Tem muitos pais que querem manipular. Tem muitas mulheres que querem manipular seus maridos. E para isso, ah, misericórdia, faz cada coisa só para manipular. Não, nós precisamos é de nos relacionar, confiar e não manipular. Então, o verso 5 diz que nós não devemos manipular Deus, tentar manipular Deus. Ninguém consegue manipular Deus, mas tentar manipular Deus. E às vezes a nossa preocupação excessiva, a nossa ansiedade excessiva, a tensão das dificuldades do dia a dia, aquela espera que tira a nossa comunhão, que tira a nossa paz, aquela espera que parece que nunca vai chegar a resposta, nos faz, às vezes, tentar manipular, tentar chantagear. Deus, se o Senhor não me fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Como Jacó tentou manipular Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, eu te dou dízimo. Mas, gente, como assim? Eu tenho que dar dízimo porque é uma gratidão que eu tenho porque Deus já me deu alguma coisa. Agora, fazer barganha e troca não é correto. E o verso 7, olha, o verso 7. Abre o teu coração e recebe o verso 7. Descansa no Senhor. Descansa, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, isso vai acabar mal. Então, cala tua boca, para de ficar aí correndo para lá e para cá, excesso de ativismo. Para, entrega, deixa Deus resolver. Vai dormir, vai descansar. Espera Deus, louve a Deus, vai cantar um hino e deixa Deus resolver as suas coisas que você não pode resolver. Eu quero te abençoar. Abre teu coração agora. Fala assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda. A ansiedade e a preocupação têm me levado, às vezes, a perder a confiança. Abre o teu coração e deixa Deus agir na sua vida. Eu abençoo a tua vida, a tua família. Eu abençoo a tua casa, abençoo o teu dinheiro, abençoo o teu emprego. Onde quer que você coloque as tuas mãos, que você seja bem-sucedido. Sejam abençoados. Abençoe quem está do seu lado. Abençoe sua família. Confie em Deus. E Deus vai fazer tudo aquilo que está no seu coração. Deus te abençoe. Amém.
Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá.
De glória sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem.
Vinde, ó remidos,
Olha, chegou então esse momento de clamarmos ao nosso Deus, depois de ouvirmos este lindo louvor, logo após essa mensagem maravilhosa, você ainda sentindo o toque do Espírito Santo de Deus através desta palavra, chegou o momento da gente orar, da gente colocar nos pés do Senhor, da gente se dirigir ao nosso Pai. Eu não sei o que você vai pedir nesta noite, qual a sua necessidade, daquilo que você vai colocar para Deus agora, mas chegou o momento de fazermos isso. Nós vamos falar com Deus, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, soberano Senhor, soberano Criador, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da tristeza, na hora da angústia. Ó Deus, nós unimos as nossas vozes, nós da equipe da Igreja Cristo em Casa, Pai, nós unimos as nossas vozes, a dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, membros da Igreja Cristo em Casa. Pai, esses nomes que foram enviados aqui para a rádio, e não somente esses, mas aqueles que não puderam enviar, mas que nessa hora estão também ligados, estão mencionando os nomes, mencionando as necessidades. Ah, senhores, ouça o nosso clamor. Pai, às vezes nem palavra sai da nossa boca. E a tua palavra diz que quando isso acontece, que quando sai apenas gemidos, quando desce a lágrima, que o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos sobremaneira inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor, o Espírito Santo, intercede, traduz. Ele é capaz de traduzir e dizer: Pai, o gemido dessa tua filha significa isso, significa a angústia que ela tem passado, que ele tem passado. Senhor, nós colocamos esses pedidos, Senhor, tanta gente enferma. Tenha misericórdia, Senhor, desses enfermos, doenças que às vezes nem sabe a origem, não sabe o nome, enfermidade sobre enfermidade. Pai, toca nessa pessoa que está fazendo quimioterapia, radioterapia, com essa mão cheia de comprimidos, de remédios, o corpo já não tem mais espaço para tomar injeções. Senhor, dá um alívio, e não somente um alívio, mas o Senhor é o Deus, Jeová Rafá, é o Deus da cura divina. Envia a cura divina, Senhor, nós te clamamos, nós te suplicamos que haja cura divina para quem está te suplicando nessa hora. Senhor, olha as famílias, tantas famílias separadas, tanta incompreensão, tanta violência, tantas ofensas dentro de casa. Ah, Senhor, entre com a tua paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, que possa inundar esse marido, inundar essa esposa, inundar esses filhos, que haja paz na casa, que essas brigas, essas rixas, essas disputas possam cessar de vez e que haja um agir do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo encontre lugar nessa casa, Senhor. Que o Senhor possa estabelecer a tua paz, apesar das lutas, mas que a paz seja superior e soberana. Senhor, olhe para os desempregados, olhe para os estudantes, os universitários, aqueles que estão querendo fazer um concurso, Senhor, jovens e adolescentes, que olham as condições de suas famílias e não têm condições financeiras, mas tu és o Deus que é o dono de toda a riqueza. Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis, e o Senhor atende, e o Senhor pode, Pai, dar a vitória a esse jovem humilde. Pai, essa moça humilde, o Senhor tem o poder de levantar essa pessoa para que ela possa ser bem-sucedida. Senhor, nós entregamos a Ti a Rádio Melodia, a produção, a direção, entregamos a Ti essa família Melodia que trabalha, Senhor, para crescimento do Teu povo na face da terra. Abençoa os pastores, os seminaristas, abençoa, Deus, os ministérios da igreja, ministério infantil, ministério de jovens, ministério de oração e de intercessão. Senhor, abençoa o ministério com os idosos, tão abandonado nos dias de hoje, que a igreja possa se levantar para ser uma agência de bênçãos. Colocamos os nossos pedidos em Tuas santas mãos e pedimos que o Senhor possa nos atender pela Tua misericórdia e pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Há quanto tempo vens esperando a promessa se cumprir? Tenha paciência, espere Deus agir. Busque intimidade com teu Deus, e o inimigo vai dizer: esse crente é diferente, não posso deter. Lembra-te do profeta Elias, que por sua palavra disse: não vai chover,
não vai chover.
Ele é o Deus que muda a história, calma o vento, para o tempo, só por então verás que quando busca, Deus responde. Abre porta onde não tem parede, mesmo se tiveres na fornalha, pode aquecer mais 7 vezes. Só vai servir pra queimar as portas que te amarram. Mesmo que o mundo se levante contra ti, vai dar tudo certo, a vitória está perto. Ele é fiel, é uma questão de pacto. Deus cumpre com quem busca em espírito e em verdade. Oh, glória, dai glória a Ele, a glória, toda glória, cante glória. Na fornalha pode aquecer mais 7 vezes. Só vai servir pra queimar as cordas que te amarram. Mesmo que o mundo se levante contra ti, vai dar tudo certo, a vitória está perto. Ele é fiel, é uma questão de paz que tu Deus cumpre com quem busca em espírito e em verdade. É uma questão de pacto, Deus cumpre com quem busca em espírito e em verdade.
Olha, com esse louvor lindo demais, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.